בעזרת השם, דף למד ג' תעשה דוד עבודה זרה עולה פסועה ובבין זה נובו דף שלום עליכם סתמוס דף למד ב' עמוד ב' נקין תליין ג'יבאשו קומס נוסדו יספונצ'ינוס ההולכים לתרפות אסורים לשאת ולתת עמהם ואם הוא זה משנה מלא כסי וג'ודאו ואוגוי אינדו פראו טמפלו אידולטרה אין לא פודי פזה קומרסיו קום אסי גוי נסי מומנטו סוספייטמוס que o Goi vai fazer um bom negócio e vai agradecer o ídolo no templo dele. Então eu não faço comércio com ele nesse momento. Fala mais aqui a Gemara. Amar Shmuel fala Shmuel. O vento kochavim ao lecho letarput, ba'alichah assur, de azilu modei kam yavodat kochavim, ba'chazera mutar mai de hava hava. Tu fala Shmuel exatamente isso. Na ida, não faça comércio com ele, pode ser que ele vai lucrar e vai agradecer o ídolo. Não podemos causar, como a gente viu, que o idólatra se torne mais idólatra ainda, mais devoto ainda. Mesmo que o idólatra é um goi, é proibido. Também os goiimes estão proibidos de servir a idolatria. Mas se o idólatra, goi, está voltando do templo dele, você pode fazer comércio com ele, mas da rava rava, não suspeitamos que ele vai fazer um bom negócio e por isso ele vai voltar ao templo para agradecer o ídolo dele. Então, se ele está indo para o templo, não faça comércio com ele. Na volta, você pode fazer comércio com ele. Israel olech letarput b'alichah mutar. Dilma adarbe. Veloze. Fala Shmuel que se um judeu, infelizmente, está indo para um templo idólatra, você pode fazer comércio com ele nesse momento. Porque pode ser que esse judeu vai ser influenciado por você e vai fazer tshuva. Ele vai se arrepender e vai acabar não indo servir a idolatria. Então você pode fazer comércio com ele se ele está indo em direção ao templo. Bahazara Sur, se ele já foi para o templo idólatra e está voltando, você não pode fazer comércio com ele nesse momento. Keivan de Avikba Meadarada, porque se o judeu foi para o templo, suspeitamos que ele se apegou ao ídolo lá. Mais do que o próprio goi. O judeu que foi para o templo, pode ser que ele se apegou tanto ao ídolo, mesmo que ele já saiu de lá e está voltando, se ele fizer um bom negócio, existe a chance de que ele vai voltar ao ídolo para agradecer. Então, se o judeu está indo ao templo idólatra, você pode fazer comércio com ele, pode ser que ele vai ser influenciado por você e vai fazer tshuva, vai acabar se arrependendo e não indo lá. Mas se ele já foi, está voltando, não faça comércio com ele nesse momento, porque pode ser que ele se apegou tanto ao ídolo, quando ele estava lá, que vai até voltar para agradecer. Vetaria, olha só essa breita. Estrela o lecreta put, ben be'alichá, ben be'chazará assur. A breita fala diferente. Se você vê um judeu ou indo para o templo idólatra ou voltando, não faça comércio com ele. Isso não é como o Shmuel disse. Shmuel disse que na ida você pode fazer comércio com ele. Amar Ravashi que está aí bem sendo o mar de Vadayaz. Explica Ravashi que não tem nenhuma contradição. Shmuel se trata de um judeu que não está apegado à idolatria ainda. Então se ele está indo ao templo pode fazer comércio com ele. A Breda se trata de um judeu que já é um judeu devoto à idolatria. Então mesmo que ele está indo ao templo idólatra, não faça comércio com ele. Porque a gente não considera essa possibilidade que por causa de você, ele vai fazer tshuva. Ele já está apegado à idolatria. Então, suspeitamos que ele vai fazer um bom negócio e vai agradecer o ídolo no templo de idolatria. Então, não faça comércio com ele nem na ida nem na volta. Também na volta, suspeitamos que ele vai voltar ao ídolo para agradecer. Continuamos então na palavra. Ovet kuchavim aolech leirit. Vimos no começo do tratado que nos dias festivos idólatras, os goim faziam uma feira, um yerit. Nessa feira eles vendiam coisas de idolatria, estátuas, etc. E também vendiam mercadorias. Então, tem um goi indo para essa feira, ou voltando. Bem be'alichá, bem be'chazará, mutar. Você pode fazer comércio com ele, porque ele não está indo para o templo idólatra, ele está indo para uma feira. Então você pode fazer comércio com ele, na ida ou na volta, porque ele não está indo servir ao ídolo, ele está indo fazer comércio nessa feira. Israel olech leirit b'alichá mutar b'chazará assur. Se um judeu está indo para essa feira, você pode fazer comércio com ele. Mas se ele está voltando de lá, você não pode fazer comércio com ele. Não sei por quê. Mas na Isede Bechazaraço, por que a Breita diz que se um judeu está voltando dessa feira, não faça comércio com ele? De Amri, Avodat Kuhavim Zavin, de Ben Avodat Kuhavim e Kabeadei. Suspeitamos que esse judeu, na feira, vendeu algo de idolatria. Pode ser que ele vendeu lá uma estátua. E o dinheiro que ele tem no bolso é um dinheiro que provém da venda de algo de idolatria. É dinheiro que ele lucrou por causa da idolatria. Então é dinheiro proibido. É dinheiro de idolatria. Então, se ele está voltando da feira, não faça nenhum negócio com ele. Porque pode ser que o dinheiro que você está recebendo dele é dinheiro proibido, o dinheiro da idolatria. Então, pergunta: que diferença faz se é um judeu ou um goi? Se é um goi que está voltando da feira, deveria também estar proibido fazer comércio com ele. Pode ser que ele vendeu algo de idolatria. O dinheiro que ele tem é proibido para um judeu. Então, não faça comércio com ele, talvez você está recebendo dinheiro de idolatria. Qual a diferença se é o judeu que está voltando ou o goi? Então tem que ser que no caso do goi que está voltando, a gente pode dizer que ele vendeu lá outra mercadoria. A gente não sabe que ele vendeu uma estátua, algum ídolo lá. Pode ser que ele vendeu alguma roupa ou vendeu um burro. Então o dinheiro que ele tem pode ser permitido para um judeu. Não temos nenhuma base para dizer que é dinheiro de idolatria. Por isso, com relação ao goi que está voltando, você pode fazer comércio com ele. Então, outra vez volta a pergunta. Também se um judeu está voltando dessa feira, você poderia fazer comércio com ele, porque não temos nenhuma base, aparentemente, para dizer que esse dinheiro é dinheiro que provém de idolatria. Então, por que? Se um goi está voltando da feira, você pode fazer comércio com ele. Se é um judeu que está voltando, não. Qual é a diferença? Responde que tem uma diferença bem grande. Se um judeu tem uma mercadoria que não tem a ver com idolatria, por que ele foi para essa feira vender lá? Ele podia muito bem vender na cidade dele, na comunidade judaica. Por que ele tem que ir para uma feira em honra ao ídolo para vender uma mercadoria, vender uma roupa ou vender um burro? Outra coisa. Então, o fato de ele ter ido para essa feira é um indicador forte que ele foi vender algo de idolatria, que ninguém ia comprar na comunidade judaica. Então ele foi para lá para vender, digamos, uma estátua de um ídolo, e só lá vão comprar. Então, no caso do judeu que foi para essa feira e está voltando, suspeitamos sim que o dinheiro que ele tem é dinheiro que provém de idolatria. Então não faça comércio com ele. Já no caso de um goi, os goim vendiam mercadorias, esse era o normal, vender as mercadorias dessa feira. Então, se o goi está voltando, não temos nenhum indicador para dizer que esse dinheiro é dinheiro de idolatria. Pode ser que ele vendeu outra coisa. Essa é a diferença. Então, se o goi está voltando dessa feira, você pode fazer negócio com ele. Também, se ele está indo. No caso do judeu que está indo, você pode fazer negócio com ele. E se o judeu está voltando, não. Vabaim Mutarim, como a gente viu, se o idólatra está goi está voltando do templo de idolatria, você pode fazer comércio com ele. Porque não suspeitamos que ele vai fazer um bom negócio e por causa disso ele vai voltar ao templo para agradecer o ídolo. Já saiu do templo, então ele não vai voltar. Amara Bishimon Benakish fala isso aqui. Lochando ele a Shem Kshurim Zebazê. Isso é só se o goi está voltando sozinho do templo dele. Kshurim Zebazê Asurim Emadatol Arzor. Porém, se é um grupo de goim idólatras que estão voltando juntos, não faça comércio com nenhum deles. Porque pode ser que você vai fazer um negócio com um desses goim, e vai ser um bom negócio para ele, e os outros do grupo vão influenciar ele para que ele volte e agradeça o ídolo. Você está voltando sozinho, não suspeitamos que ele sozinho vai voltar para o templo para agradecer. Mas se é um grupo, suspeitamos que alguém do grupo vai querer convencer ele que ele tem que voltar para agradecer o ídolo. Então não faça comércio com ninguém desse grupo de goim que está voltando do templo idólatra. Continuamos. Nodot of de kohavim bekarkane. Utensílios de goim que absorveram vinho do goi. Vimos já várias vezes que o judeu não pode ter nenhum proveito do vinho do goi. Não só que ele não pode beber, ele não pode também dar para o animal dele beber. Ele não pode também vender para um goi. Vinho do goi. Então, o que acontece com relação a utensílios que absorveram o vinho do goi? Então, vamos falar para ele. Nodot of the kohavim, grudim, hadashim, mutari. Se o goi está vendendo um utensílio, e é um utensílio novo, no caso é um cantil de couro, aparenta novo, pode ser que o goi colocou já vinho lá, mas não aparenta. E além disso, o interior do utensílio não foi revestido com piche. Os goyim, e também os judeus, eles revestiam os utensílios com piche. E no caso, o goi está vendendo um cantil de couro, que pode ser que ele colocou vinho, mas o utensílio aparenta novo, e não foi colocado piche na, como revestimento interno desse utensílio. Então o mutarim é permitido comprar esse cantil do goi, e o judeu pode colocar vinho lá. Vamos ver várias vezes nesse daf que se coloca piche como um revestimento interno no utensílio, o piche causa que o utensílio absorva mais vinho. Então, no caso é um cantil de couro que não foi colocado piche e aparenta novo, pode ser que o goi já colocou vinho lá, mas o utensílio não absorveu tanto, então o judeu pode colocar vinho. Yeshanim, o mezuvafim, assuri. Se o utensílio que o goi está vendendo, esse cantil, ele está bem usado, então já absorveu bastante vinho, ou foi revestido com piche, assuri, o judeu não pode comprar e colocar vinho. Usando as sequências, tem uma forma de cacherizar um utensílio desses. עובד כוכבים ריבבן ועיבדן ונתן לתוכן יין וישראל עומד על גביו אינו חושש פעל הברית המס תן un goi que ele colocou piche como um revestimento desse cantinho e o piche estava úmido ainda e ele colocou vinho e tem judeu lá observando e vigiando o goi אינו חושש o judeu pode pegar esse cantinho e colocar vinho dele vai tirar o vinho do goi pode colocar vinho cachê pergunta וכי מאחר דעובד כוכבים נותן לתוכן יין, כי ישראל עומד על גביו, מה יהב? כי סניפיקה איסו. הוא גוי, קולוקו פישי, אי קולוקו וינו. אה וינו לא קשה. הוא גוי קולוקו וינו, וינו לא קשה. כי אג'נטה כי אתם ז'ודאו ויג'נדו? כי אמרת כי זה זה. אמר רב פאבר, אחי כי אמר, אסס ביגס. עובד כוכבים ריבבן ועיבדן, וישראל נותן לתוכן יין, וישראל אחר עומד על גביו, אינו חושש. Fala, papa, não é isso que a Breda quis dizer. O goi, ele revestiu o cantil com um piche. O piche está úmido, um judeu colocou vinho e tem outro judeu lá vigiando, não tem nenhum problema. É permitido beber esse vinho. Pergunta. O meachar de Israel tem netochania e Israel acher o medo acabar lamari. Também isso não dá para entender. Quem é que está colocando o vinho é o judeu, está colocando o vinho caché. Então, para que precisamos de um outro judeu para vigiar alguma coisa? O goi colocou piche, o vinho foi colocado pelo judeu. Então, qual é o problema? Para que precisamos da vigia de um outro judeu? Como é que sim? Dirma agaf tir de menasach. Existe um receio que, uma vez que esse judeu colocando o vinho está ocupado, ele não quer que o vinho espirre para fora, pode ser que nesse momento o goi vai colocar também um pouco de vinho lá. Vai misturar vinho não kasher com vinho do judeu. Então, por isso, é necessário um outro judeu para vigiar o goi, para que ele não coloque vinho enquanto o judeu está colocando o vinho dele. Belavadat. Essa explicação de Rafa para as vidas amaras explica diferente. Leolam que de que amar meikara. Vamos explicar a breta como a gente tinha entendido antes. O goi colocou piche, o piche está úmido e ele colocou o vinho. Fala às vezes o seguinte. O que a gente mencionou antes, que se coloca piche como revestimento interno do utensílio de couro, por exemplo. Então o couro vai absorver mais vinho. É só se o piche secou e aí depois o vinho foi colocado. Nesse caso, o goi colocou piche. O piche está úmido ainda. O piche vai absorver o vinho e vai se secar com o vinho dentro. Quando o piche vai se secar junto com o vinho, esse vinho vai ser cancelado. O vinho dentro do piche não é mais considerado vinho. Então, por isso, se tem um judeu lá vendo que o goi colocou o piche e o piche está úmido, aí ele colocou o vinho, Depois é permitido pegar esse cantil, tirar o vinho do goi, esperar que o piche se resseque, e é permitido colocar vinho kasher lá e beber. Porque uma vez que o vinho foi colocado enquanto o piche estava úmido, quando o piche se secou junto com o vinho e lacrou, trancou o vinho dentro do piche, seco. Então, esse vinho não vai mais influenciar o vinho kasher que é colocado depois. Assim explica Razvit. Amaravap e Varavap, Shmami Amidei Razvit. Se vem de Razvit, é uma novidade. Hayovet Kuchavim, Bechad Hamra Labi Minche de Yisrael Shari. Se o goi pega vinho dele e joga no sal do judeu. Então, Varavap, parece que o judeu pode pegar esse sal para cozinhar. Que diferença faz se o piche absorver o vinho ou o sal? No momento que o sal absorve o vinho, isso se seca, não é mais vinho. Como o piche absorve o vinho, se seca, não é mais vinho. Aparentemente. Marque Vlaravash, Vlaravash que não. Me dá-me qual é a comparação. Atam kaze leibut. Achalou kaze leibut. Vlaravash. Quando o piche absorve o vinho, então o piche estava úmido e se secou junto com o vinho absorvido, esse vinho desaparece. Não é mais considerado vinho conforme a halakha. O piche não vai mais dar, expelir esse vinho. O vinho vai ficar lacrado dentro do piche. Por isso, esse utensílio pode ser usado para um judeu colocar vinho lá e beber. No caso do sal que absorveu o vinho e é usado para temperar, quando o sal se dissolve, ele vai dar gosto de vinho na comida. É proibido. Codios. Barad Itaya. Tinha um árabe chamado Barad. Anas Hanu Ziki Miramitzak Bar Yosef. Esse árabe roubou cantis de Rav Yosef. De Rav Yitzchak Bar Yosef. Rama Beuhamar, e o árabe colocou vinho nos cantis. Veadrino Nelei, depois ele devolveu para Rabitza Bar Yosef esses cantis. Atashar Be Midrasha. Rabitza Bar Yosef veio perguntar para os sábios no Beta Midrash. O que fazer? O árabe roubou cantis, colocou vinho e depois devolveu. Amar Rabirmia, Kahura Rabiami Alakalemaste. Fala Rabirmia que Rabiami fixou a lei na prática é o seguinte. Mimalan Mayim Shloshayamim Umeara. Diz Rabi Ami que a pessoa pode pegar um cantil desses, que absorveu o vinho do goi, e colocar água por 3 dias. Depois joga a água fora. Namarava falava mais, Sarif Learan Meitlaet. É necessário trocar água a cada dia. A cada 24 horas troque a água. Então, Rabi Sabi Nusser tinha esses cantis, ele pode colocar água por 3 dias. Trocando água a cada dia, ele pode depois colocar vinho e beber. Salvo Miná, Hanemile de Dan, Valdido Lo. Então, o primeiro entendimento foi que isso é uma diferença entre dois casos. No caso de Rabi Zaba Yosef, era um cantil dele, que ele já usou para colocar vinho. Então, a maioria do vinho absorvido nesse cantil é vinho do judeu, vinho kasher. Depois, o árabe colocou vinho não kasher. Então, poderia pensar só nesse caso, é suficiente lavar por 3 dias. Mas se o cantil era originalmente de um goi que já absorveu bastante vinho não kasher, poderia pensar que não é suficiente lavar por 3 dias com água. Veio Rav e disse em nome de Reish Lakish que não faz diferença. A pessoa pode pegar um cantil de couro do goi que absorveu bastante vinho não kasher, deixar com água por 3 dias, trocando água a cada 24 horas, depois ele pode colocar vinho, kasher e beber. Savaravacha beridrava kamedravash lema. Ravacha beridrava, ele pensou primeiro em dizer o seguinte, ele falou para Ravash. Hanemini nodoto. Talvez é só no caso de um cantil de couro, que não absorve tanto vinho. Avalkan kanimlo. No caso de um utensílio de barro que absorveu vinho do goi, fala Ravacha, eu posso dizer que não é suficiente lavar por 3 dias. A maneira vashi, loshna nodot, veloshna kankani. Fala vashi, não faz nenhuma diferença. Também no caso de utensílios de barro que absorveram vinho do goi, a pessoa pode colocar água por 3 dias, trocando a água cada dia, e depois ele pode colocar vinho, kasher e beber. Então não vai falar breda sobre isso. Kankani, shirobedekuhan. Nesse caso dos kankani, utensílios de barro. Hadashim, grudim, mutari. Se o goi está vendendo um utensílio de barro que aparenta novo e não foi revestido com piche, então, pode ser que o goi colocou vinho nesse utensílio já, mas esse utensílio não absorveu tanto, ele aparenta novo. No tarim, o judeu pode comprar e colocar vinho. Yeshanim umezufafim asurim. Já se um utensílio aparenta bem usado, já absorveu bastante vinho, ou foi revestido com piche, o judeu não pode comprar para colocar vinho kasher lá e beber. O piche seco causa que o utensílio absorva mais vinho ainda. Porém, complementa a braita. Se o utensílio absorveu bastante vinho não kasher do goi, o judeu pode lavar o utensílio por 3 dias, trocando água, como a gente falou, e pode colocar vinho lá e beber. Uma outra possibilidade, uma outra solução para esse problema. O judeu pode pegar um utensílio que absorveu vinho do goi e colocar um cozido de peixe. O cozido de peixe tem um gosto muito forte e vai cancelar o vinho absorvido. O vinho absorvido, entrando em contato com esse cozido de peixe, vai ser considerado inexistente conforme a halakha. Esse cozido de peixe vai desclassificar esse vinho absorvido como vinho. Não é mais vinho. Por causa desse gosto forte desse cozido de peixe. E depois que o judeu colocou esse cozido de peixe, ele pode lavar e pode colocar vinho kasher. E Bela perguntar aos sábios. Lechatrila ou dieved? O que exatamente a Breda quis dizer? Será que a Breda quis dizer que se o judeu pegou um utensílio, ele colocou esse cozido de peixe dentro, ele não sabia que esse utensílio tinha absorvido vinho do goi, então bedieved, depois do ato, já aconteceu, ele pode lavar e usar para colocar vinho kasher. Será que é isso que a Breda veio dizer? Bedieved, post facto, depois do ato que ele já colocou o cozido de peixe nesse utensílio que absorveu o vinho do goi, ele não sabia, aí ele pode usar para colocar vinho kasher. Será que isso que a Breda quis dizer? O Abreda quis dizer mais, mesmo lechatrila, o judeu pode ir comprar um utensílio do goi, que ele sabe que absorveu o vinho do goi, pegar o utensílio, colocar o cozido de peixe e depois usar para colocar vinho kasher. Então será que essa lei é lechatrila ou só bedieved? Tashma prova de Tanar Zvid Bar Oshai. Zvid Bar Oshai transmitiu uma braita. Hadokiach kankanim in avde kuchavim hadashir otene tohanyai. O judeu compra um utensílio de barro do goi, o utensílio aparenta novo, ele pode colocar vinho imediatamente. Se o utensílio está bem usado, o judeu pode colocar o cozido de peixe lá, depois lavar e usar para colocar vinho. Ou seja, não é só mediar depois que já aconteceu, ele pode usar. Ele pode ir comprar com essa intenção de colocar o cozido. Baminei, Raviudá, Nessia, Merabiami. Pergunta Rabi Danessia para Rabi Ami. O que acontece se o judeu tem um utensílio que absorveu o vinho do goi e ele colocou esse utensílio na fornaça para que o fogo queime o vinho absorvido? Será que isso é suficiente ou não? Amale, falou Rabi Ami, se um cozido de peixe cancela o vinho, o fogo não? O fogo vai queimar o vinho absorvido. É óbvio que sim. Itmanoni, como foi ensinado, Marabi Uchanan, Gamelá, Marabi Asa, Marabi Uchan. O Rabi Uchanan disse, Marabi Asa disse, nome de Rabi Uchanan, Kankanim, Shlok de Kochamim, Shechzeran, Kipshanaesh, Keva Shena, Shruziftan, Men, Mutari. O judeu pega esse utensílio de barro que absorveu o vinho do goi e coloca na fornaça. No momento que o revestimento de piche se desfez, ele pode tirar o utensílio e usar para colocar vinho. Então, mesmo que não tenha um revestimento de piche, dá no mesmo. E deixa bastante tempo na fornaça, o vinho se queimou, ele pode usar para colocar vinho kasher. Amaravashi fala: Loteima adenatran ela filo rafai mirfa. Afagav de nolatar. Fala Ravashi mais: se o utensílio tem um revestimento de piche, não é necessário que o revestimento se desfaça. É suficiente que o revestimento de piche se amoleça. Já é um sinal que o vinho absorvido foi queimado. Continua para quinza. O que acontece se o judeu pega um utensílio que absorveu o vinho do goi, ele coloca madeira e queima a madeira? Será que isso é suficiente? Plique para Ravacha e Ravina. Ravacha e Ravina discutiram. Hadassar e Hadchai. Um fala que não é suficiente, outro fala que sim. Veir Hetakeman e Assar. E a lei é uma opinião que diz que não é suficiente. Para o vinho se queimar, é necessário que o calor esteja envolvendo todo o utensílio, tem a parte de fora. Só coloca a madeira dentro e queima, não é suficiente para queimar todo o vinho absorvido. Colocar na fornaça, sim, é suficiente. Continuamos aí, Belo perguntaram-se, Maurite Netoha, Netoha Shekhar. O que a gente está vendo até agora é uma situação que o judeu quer colocar vinho kasher dentro de um utensílio que absorveu vinho não kasher. Então, temos uma série de leis. Pergunta, Maria, o que acontece se o judeu quer colocar outra bebida? Por exemplo, cerveja. Ou, como hoje em dia, como ele quer colocar whisky. Então, será que faz alguma diferença ou não? Pode ser que sim. Pode ser que se o judeu quer colocar vinho, e o utensílio absorveu vinho não kasher, pode ser que isso é mais grave. Porque o vinho não kasher vai influenciar o gosto do vinho kasher. Os gostos são compatíveis. Já no caso da cerveja, outra bebida, o gosto da bebida e o gosto do vinho não é compatível. Isso é um conflito. Então pode ser que a lei é mais fácil, nesse caso. Mas Rav Nachman falou que não faz diferença. E o motivo deles é que é uma cerca, para a pessoa não chegar a colocar vinho, então, sabe, eles proibiram ele colocar outra bebida também. Verava Xarirava diz que é permitido. Não tem esse receio. É permitido colocar outra bebida dentro de um utensílio que absorveu o vinho, não kasher. Ravina Shara lei de Rav Chia Bered Rav Yitzchak Lemirma Ben Shifra. Ravina permitiu para Rav Chia Bered Rav Yitzchak colocar cerveja num utensílio que absorveu o vinho do goi. Asa Drama Ben Hamra. Rav Chia Bered Rav Yitzchak se confundiu e ele colocou vinho sem querer. Nafilu Achi Lohash Lei Lale Milta Amarakrai Bealmo. Mesmo assim, isso não mudou a opinião de Ravina. Ravina diz que isso foi um acidente, ele se confundiu entre vinho e cerveja, mas não por isso vamos suspeitar que isso vai acontecer muitas vezes. Então, Ravina continuou dizendo como orava, que é permitido colocar uma outra bebida, não suspeitamos que a pessoa vai se confundir e vai colocar vinho e vai beber. No caso, Ravina não pode beber esse vinho, ele não lavou por 3 dias para colocar vinho kasher. Continuando na Ravita Barbisna, Ravale Hanumari de Pakusna. Rav Yitzchak Bar Bisna, ele tinha utensílios que eram feitos de esterco animal. Naquela época eles pegavam esterco, faziam um utensílio e colocavam no forno, e o calor neutralizava o gosto e o cheiro do material. Então ele tinha um utensílio desses que tinha absorvido vinho do goi. Malinu Maya Anchinu Beshimsha, ele colocou água por 3 dias e depois ele colocou no sol. Paco, os utensílios racharam com o calor. A madre Rabi Abba, Sartino, Allah e Sura de Leulam. Rabi Abba falou para a Bisa Babisna, você se auto-prejudicou. À toa. Emordamu Rabanan Memalino Maia, no Ribeshim Shameyamur. Os sábios disseram o quê? Coloca água por 3 dias, trocando água a cada dia. E é suficiente. Então falou Rabi Abba, por que ele colocou no sol? Ele se prejudicou a todos. Os utensílios racharam sem motivo. Amarabiusna, Amarabian, falou sabe. Klineter, Elotaraulame. Tem um utensílio chamado Klineter que não tem como ser cacherizado. Se absorver o vinho do goi, está proibido. Mas Klineter, o que é esse utensílio Klineter? Amarabius Baravin, Klimachporet Shelzarif. Fala o sábio, Amarabius Baravin, que é uma terra específica. É uma terra que era usada para tingir roupas. É uma terra que absorve tantos líquidos que se o utensílio absorver o vinho do goi, não tem como ser cacherizado. Continuamos. Deve Parzak Rufila, Ana Sarekuvi e Pumbedita. Um ministro goi chamado Parzak Rufila roubou utensílios dos judeus de Pumbedita. Rabbeu Hamra, Adriu Nialai, ele colocou vinho e depois ele devolveu para os judeus. Atu Shailu, Neira Vida. Os judeus de Pumbedita vieram perguntar para a vida o que fazer com esses utensílios. Absorveram o vinho do goi. Amada, varsher, machlesore, kiumu, machlesore, mai, ver mutarim. Vora vida, mesmo que o goi colocou vinho, ele colocou por pouco tempo. O utensílio não absorveu tanto vinho. Então é suficiente lavar uma vez com água e é permitido colocar vinho lá. Amada, vavira, faravir, hane, hats, veshimi, deramai, queimadelo, bale, tuva. Para uma vira, tem uma terra vermelha que não absorve muitos líquidos. Então, se tem um utensílio feito com essa terra vermelha, mesmo que foi colocado o vinho do Goiolá, o tecido não absorveu tanto vinho, é suficiente lavar uma vez e é permitido colocar vinho depois. Uma lei parecida, um tecido que foi feito com uma terra dura, que não é tão permeável assim, então absorve pouca água, é suficiente também lavar uma vez e é permitido usar para vinho. Continuando na casa, com relação a copos. Os copos na época eram copos de barro. Então o goi bebeu vinho não kasher num copo de barro. Quando ele bebe vinho, mesmo que ele beba vários copos, o tecido não ficou muito tempo em contato com o vinho. Só coloca o copo e logo mais ele bebe. Então qual é a lei? Agora o judeu quer usar esse copo para beber vinho kasher. Ravasi asar, Ravashi shari. Ravasi diz que ele é necessário lavar o copo por 3 dias, trocando água a cada dia. O copo sim absorveu o vinho do goi em uma quantidade significativa. Ravashi diz que não. É suficiente lavar uma vez e o judeu pode beber vinho. Analisa aqui, Agmará esclarece. Ixatebe ovet kuhim pabri shorkura malupli de assur. Se o primeiro usuário desse copo foi o goi que bebeu vinho lá, todos concordam que o copo absorveu bastante vinho e é necessário lavar por 3 dias. Nesse caso não tem discussão. Que plique bepam sheni. A discussão é se a primeira pessoa que bebeu vinho lá foi um judeu, o copo era novo, absorveu bastante vinho kasher. Depois o segundo usuário foi o goi. O vinho absorveu menos do que da primeira vez. Então, diz Ravashi, é suficiente lavar uma vez. Ravashi diz que não. Fala Ravashi, ele seria lavar por 3 dias. Porque o segundo usuário foi o goi. O copo absorveu bastante vinho. E cada abre uma outra versão desse Asugiá. Pabri Shobesheni Kuramaloplegi da Asur. A segunda versão discute com a primeira. E diz que se o primeiro ou o segundo usuário desse copo foi o goi, que bebeu o vinho, todos concordam que ele é necessário lavar por 3 dias. Que plim bepam shlishit. A discussão é se as primeiras 2 pessoas que beberam vinho eram judeus, e a terceira pessoa que bebeu vinho lá é o goi. Nesse caso, Ravashi diz que o vinho ainda absorveu o suficiente para ser necessário lavar por 3 dias, e Ravashi diz que não. O terceiro usuário só é o goi, é suficiente lavar uma vez. Vira que está como fica no final. Pabri shon veshini asur. Shlishi mutar. Se o primeiro ou o segundo usuário é um goi, lave por 3 dias. Se só o terceiro usuário é o goi, os primeiros 2 eram judeus, é necessário lavar uma vez e é permitido beber vinho. Isso fala aqui, Agmará. Paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais sobre esse assunto de utensílios que absorveram o vinho do goi. Vamos ver também, Luiz, ler sobre os restos das uvas depois que o goi fez a prensa para produzir vinho. E vamos ver um pouco da lei do queijo do goi, com muito mais novidades. Amém, pessoal. Vamos no canal do Nagy. Lam, amém, amém.